10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E nós temos que começar a lembrar da nossa história, lembrar de tudo aquilo e colocar em prática a nossa fé. Quando a gente coloca em prática a nossa fé, nada pode nos impedir. Amém? E assim, descansar no Senhor. É difícil, é. Às vezes a mente quer pensar em várias coisas, mas não é impossível. Quando ele fala para que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã, é para que a gente mantenha calma, confiança nele e só descansar. É difícil? É, mas nós temos que aprender. Nós temos que aprender. E assim, que nós possamos colocar isso em prática em nossa casa, nossa família, sabe, permanecer firme até o final. Sabe, às vezes vem uma rasteira, mas sabe, se levante, pega a mão da sua companheira, se levante, pega a mão da sua filha, se levante, porque o Senhor, Ele há de te levantar e as promessas deles há de se cumprir, há de se cumprir, elas se cumprirão em nossas vidas. Por isso que nós temos que, sim, descansar nele. Descansar nele. Amém? Que nós possamos ter essa certeza, essa convicção. O justo viverá pela fé. E ele repete isso, se eu não me engano, 3 vezes na Bíblia. Não sei se é isso ou certo, mas ele fala isso categoricamente. O justo viverá pela fé. Nós temos que viver pela fé. A família cristã tem que viver pela fé. Os problemas podem vir, as lutas podem vir, mas nós temos que viver pela fé. Amém? Nós temos que viver pela fé. Nós temos que viver pela fé. Amém? Vamos orar, vamos agradecer e vamos pedir para que esse culto seja um culto restaurador, que a nossa fé saia daqui hoje inabaláveis. Amém? Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos, Pai, nessa noite te agradecer porque nós sabemos, Pai, que as tuas promessas para nossas vidas, para nossa família, para nossa casa, para nossa igreja, para todos aqueles que passaram daquela porta, para todos aqueles que estão em outras igrejas, Pai, essas promessas vão de se cumprir, irão de se cumprir na nossa vida. Por mais, Senhor, que nós tenhamos, às vezes, retardado isso, porque muitas das vezes somos nós, muitas das vezes somos as nossas vontades, os nossos desejos, que muitas das vezes impedem que as coisas aconteçam. Nós sabemos, Pai, que o Teu querer, o Teu agir, para nossas vidas, para nossa família, para nossa casa, ela é perfeita, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E nós queremos viver isso, Pai. Queremos viver isso, queremos viver, Senhor, contra tudo aquilo que o mundo diz, contra tudo aquilo, Senhor, que Satanás tenta colocar no meio da nossa família. Mas nós queremos nos concentrar e descansar em Ti. Descansar em Ti. Descansar em Ti, Pai, nessa noite do culto de família, eu quero entregar a família de cada um aqui presente nessa noite em Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa, Senhor, se manifestar no meio da família, que o Senhor possa fazer milagres, que o Senhor possa, Senhor, abrir portas, que o Senhor possa fazer tudo aquilo, Senhor, que cada coração deseja aqui nesta noite, que o Senhor possa dar sabedoria. Sabedoria de Deus, para que nós possamos conduzir a nossa casa, a nossa família, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite, crendo que as promessas do Senhor irão se cumprir, crendo, Senhor, que o justo viverá pela fé, crendo, Senhor, que o Senhor fará milagres em nosso meio. É isso que nós cremos nessa noite, nós pedimos para que o Senhor continue nesse culto, fale aos nossos corações, diante, no momento dos louvores, na palavra, e que nós possamos sair daqui de uma forma diferente. Que a nossa casa saia daqui, nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas, possam sair daqui nessa noite de uma forma diferente como entrou. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia venha fluir no nosso meio. tenha liberdade em nosso meio, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que o Teu Espírito fale através dos louvores, através das palavras que serão ditas, e que o Seu Espírito venha a nos dar descanso, Pai, e venha a falar aquilo que nós desejamos. É isso que nós pedimos, e já Te agradecemos, na certeza que o Senhor se fará presente neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Amém? Vamos permanecer firmes até o final. Vamos permanecer crendo que o Senhor fará maravilhas na nossa casa, na nossa família. Queria chamar o Ministério de Louvor. Pode ser, igreja. Aleluia. Tá fácil ficar em pé aí? Tá? Tá difícil? Não sei, né? A feijoada de hoje. Meu Deus. Só vitória. Amém. Diga para o irmão aí, eu sou abençoado por Deus.
Sou abençoado por Deus.
Você é? Glória a Deus, hein? Essa hora aí o irmão vai aproveitar para falar de time, futebol, quem merece. Glória a Deus. Vamos exaltar aquela canção. Eu sou grandemente
abençoado, sou altamente favorecido, tão profundamente amado por meu Pai.
É assim, né?
Sou grandemente abençoado, sou altamente favorecido, altamente amado por meu Pai,
Sou
grandemente abençoado, sou altamente favorecido, amado por meu Pai, por meu Pai. Eu sou grandemente abençoado, sou altamente favorecido, tão profundamente amado por meu Pai, por meu Pai. Eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. posso grandemente abençoado, sou altamente favorecido, totalmente amado por meu Pai, por meu Pai.
Só a igreja.
Eu sou grandemente abençoado.
Do Senhor que é digno.
Aleluia.
Corre do trono de Deus, a morada Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração. Nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração.
Jesus! Jesus! Jesus!
Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração.
Que nos guarda.
E alegra nosso coração.
Para
papá,
Jesus.
Nos guarda,
nos cura e alegra o nosso coração. Que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração.
Para papá,
Jesus.
Para papá, papá.
Thank you.
exaltado, o rei exaltado no céu. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvar. Ele é Senhor, novidade vai sempre reinar, terra e céu glorifiquem teu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu.
Eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado, meu nome louvarei.
Ele é o Senhor,
a verdade vai sempre reinar, terra e céu glorifiquem teu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu.
Irmãos, nós vamos agora para o momento do ofertórios e dízimos. Aqueles que nos visitam, fiquem à vontade. Eu vou ler lá em 2 Coríntios 9, diz o seguinte: cada um contribua com segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, no próximo louvor, venha com alegria, separa o seu dízimo, separa a sua oferta. A igreja tem lá um compromisso também da salinha das crianças lá no Caju. Traga a sua oferta, se for para destinar para a sala do Caju, coloque lá. Hoje nós tivemos um almoço aqui, foi, glória a Deus, quase R$1.000 de almoço, que vai todo para o Caju. A salinha das crianças do Caju vai sair. Então, em nome de Jesus, separe seu dízimo, separe sua oferta e venha com alegria, gente. Vamos louvar com alegria, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Então, entre com alegria, venha trazer seu dízimo, sua oferta com alegria. E cada um dá aquilo que o Senhor, aquilo que sentiu no seu coração. Não se prenda a isso, amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te entregar e te oferecer todo o dízimo, toda a oferta que foi colocada aqui no gasofilaço. Senhor, que possamos descansar em Ti. Possamos, Pai, nesse ato de fidelidade, um ato de fé, declarar que nós estamos descansando em Ti. Declarar que nós estamos confiando em Ti. Que nós estamos crendo em Ti. Por isso, Senhor, que cada dispensa de cada família, cada porta de emprego se abra. Que as coisas mudem, Senhor. Que as promessas venham alcançar as casas, os lares. Que empregos apareçam para os maridos, para as esposas. Senhor, que o Senhor não deixe faltar nada. Assim como o Senhor cuida dos passarinhos e dos lírios do campo. E, Pai, em nome de Jesus, essas ofertas, esses dízimos, sejam multiplicados na vida dos nossos irmãos. É isso que nós pedimos nessa noite e te agradecemos, em nome de Jesus. Thank you.
existe um rio céu que flui do teu amor. Águas que correm no torno, águas que curam, que limpam, onde me passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero dormir em mais água. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde me passar, por onde o rio passar,
tudo vai,
tudo vai. Nos leva a vida, este lugar. Quero beber o teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior.
Está feliz nessa noite? Quem sentiu o rio fluir no nosso meio? Amém? Descansa nele, amados. Amém? Eu vou convidar as crianças para vir aqui na frente. É de quantos anos mesmo? Até 10 anos, né? Até 10 anos, nós temos lá 12 anos, isso. Nós temos a classe da escola dominical, ó. A classe lá separada para eles, que eles vão ter o culto deles, da forma deles, para que eles saiam sabendo e recebendo tanto quanto a gente vai receber aqui. Amém? Vou pedir para o irmão José orar pelas.
Senhor, louvado seja o teu nome. Nesse momento, nós pedimos a tua graça para esse culto que vai se realizar, Senhor, lá em cima. Abençoe os professores e professoras, que essas crianças possam estar, como a tua palavra diz, guardando isso no coração e que elas, Senhor, crescendo na tua presença, venham compreender a cada dia que tu és Senhor, Senhor da vida delas e Senhor de todas as coisas. Que elas possam fazer como nós já vimos outras vezes, levar essa mesma mensagem aos seus pais e que eles possam ter curiosidade, ó Deus, aqueles que ainda não te têm, de conhecer esse Deus vivo e eficaz. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Irmãos, eu vou pedir para o Gustavo e a Cassinha. Cassinha está aí? Cassinha aqui. Gustavo vem aqui na frente. Cassinha. Hoje esse casal lindo, com Benjamin, estão fazendo 7 anos, não é isso? De casados. 7 anos, né? Amém, igreja? Então, tem mais alguém, mais um casal, algum casal fazendo aniversário de casamento? Não? Então, nós hoje vamos orar, né, por esse casal abençoado. Vou pedir para o pastor orar. O pastor fez o casamento, já ora, já abençoa, né? Amém? Orar, fez o filho.
Estou criando neto. Oremos, Pai, nós te agradecemos por 7 anos, Senhor, desta união. E eles estão aqui diante do teu altar para te agradecer, te dar graças, toda honra, toda glória ao Senhor, por manter, Senhor, este casal, por manter esta aliança e, sobretudo, ó Deus, o fruto desta aliança, que é o Benjamin. Senhor, abençoe este casal abundantemente, Senhor, profundamente, e que eles possam viver muitos anos, Senhor, te agradecendo, Senhor, pelo seu casamento e sendo bênção, Senhor, para outras famílias. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados.
Eu vou passar a palavra para o pastor, amém? Que vai nos trazer uma mensagem de Deus. Nós vamos sair daqui alimentados. Em nome de Jesus.
Graças e paz a todos. Nós já vamos agradecer aí aos irmãos, que o Toninho já falou sobre o lucro aí da feijoada, né? 920 e poucos reais. Isso pagante, né? É isso? Está contando só os pagantes ou aquele pessoal que está no caderninho aí? Se estiver no caderninho, vai dar 1.000 e poucos reais, com certeza. E agradecemos aos irmãos, a minha ovelha ali, Lully, mãe da Patrícia. Ela foi chefe de cozinha hoje. Patrícia, Mércia e outras irmãs aí prepararam. Enfim, foi uma feijoada muito saborosa, muito gostosa. Nós agradecemos a igreja. É por isso, e esse dinheiro vai para... Nós construímos a sala para as crianças do Caju. Então, isso dentro de pouco tempo a gente vai estar com aquela sala ali já erguida. Irmã Dione pede para avisar que os netos da Valdete, que nós oramos pela manhã, já estão em casa, graças a Deus. Queria saber do Berg, a família aí, a cirurgia com o Gabi. Tudo bem? Não tem notícia, não? Mas era na parte da tarde, né? Então, se alguém tiver notícia aí para dar, Viviane, poder... Foi tudo bem? Graças a Deus, a cirurgia com o Gabi também foi tudo bem. E Deus tem abençoado nossa igreja, a nossa vovó Dilma ainda está internada e nós estamos orando pelos enfermos de nossa casa também. Eu convido você a ler comigo no Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, no capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 5, e depois o versículo 12. Marcos 2, 5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 12. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Irmãos, o livro de Marcos, ele narra muitas curas, e se você estiver com a sua Bíblia aberta, ou o seu celular, você vai perceber que no capítulo 2, tem a cura de um paralítico em Cafarnaum. Nesta cidade, o Senhor fez muitos milagres. No capítulo 1, ele cura um leproso e ele pergunta ao leproso: o que quer que eu te faça? Ele perguntou assim, ele aproximou e falou para Jesus: se quiseres, pode purificar-me. Jesus falou assim: eu quero, fica limpo. A gente vai ver que no capítulo 1, versículo 32, assim, numa tarde, ao cair do sol, todas as pessoas que foram levadas ali, enfermos, endemoniados, a cidade toda estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu demônios de muitos, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, aí ele, mais um pouquinho aqui, ele cura a sogra de Pedro, a cura de um endemoniado também, em Cafarnaum. Aí eu fiquei pensando assim que esse homem, ele foi levado por algumas pessoas, e é interessante que às vezes a gente fala assim, que foram quatro homens, mas a Bíblia fala que alguns. Então, quando a Bíblia fala alguns, se ela quiser determinar que eram quatro ou cinco, ela teria determinado. Ela falou assim: alguns. Levaram um paralítico até a casa onde Jesus estava. Só que eu penso que este paralítico não teve a oportunidade de ser levado à entrada da porta da cidade naquela tarde, que diz Marcos 1:32, em que todos os enfermos foram curados, em que todos aqueles que estavam oprimidos por espíritos malignos foram libertos. Então, eu entendo que esse homem de Cafarnaum não teve a sua oportunidade desta tarde de cura. E aí, Jesus estava numa casa, e ali ele ensinava a palavra. E quando ele ensinava a palavra, a Bíblia fala que assim, a multidão afluía para aquela casa, e era tanta gente que ninguém podia entrar. Então, a gente conhece esse texto, conhece essa história, em que alguns homens foram levar num leito, e o leito era uma maca improvisada, levaram aquele homem, aí assim, quatro pessoas carregaram o paralítico, e algumas pessoas devem ter acompanhado. Chegando ali, eles viram que não dava para chegar na porta da casa. Então, sabe quando aquele culto numa casa está muito concorrido, que você não consegue nem entrar, quando tem uma festa, você não consegue nem entrar direito? Era naquele momento onde Jesus estava na sua casa, que a multidão toda foi para ali, todo mundo se aglomerou, entrou dentro de casa, nos quartos, nas salas, e na varanda, ou seja, ninguém conseguia entrar. Aqueles homens, então, conhecendo a estrutura da casa da Palestina, dos judeus, e eles tinham sempre assim, um segundo andar, que eles chamam de eirado, e onde havia uma escada para subir, Muitas pessoas usavam o eirado para colocar o trigo, e às vezes colocava o trigo assim no sol, para quando batesse o vento, levasse as cascas e ficasse somente ali o grão de trigo, de milho. E eles subiram naquele eirado, o eirado ele era feito, compactado assim, por madeiras. Havia também uma espécie de barro e umas esteiras de ramos colocados ali em quadrados. Não era assim uma laje como o nosso telhado. Eles subiram e onde Jesus estava, se era no quarto, na sala, no cômodo Jesus estava, eles abriram ali um buraco, uma entrada, e eu creio que foi um buraco assim, que eles não desceram o paralítico no leito assim. Eu acho que eles desceram nessa posição, segurado por cordas. E Jesus estava ensinando, e de repente, sabe quando o culto para? O culto para, e Jesus para a pregação, para o ensino, e Jesus observou e viu, olha só, o texto fala que vendo-lhes a fé. Aí Jesus começa a tratar com aquele paralítico e fala assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Depois Jesus fala assim, para que você saiba que o Filho de Deus tem autoridade, ele diz ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele paralítico, ele obedecendo a palavra de Jesus, ele se levantou, pegou seu leito, e Jesus mandou ele ir para onde? Para casa. E aquele homem foi para casa. O homem que chegou, talvez que tenha feito uma viagem, talvez eu creio que, eu nem sei se esse homem tinha fé. Eu não sei. A Bíblia não fala assim, vendo a fé do paralítico, mas a Bíblia fala que Jesus viu a fé daquelas pessoas que estavam conduzindo aquele homem. E aquele homem, então, é curado, aquele homem volta para casa, e o texto fala que as pessoas que estavam ali, ele usa essas palavras, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Então, eu creio que foi assim, um final de culto pentecostal, o pessoal pulando em mistério, falando em língua, que coisa maravilhosa, jamais vimos coisa assim. E foi uma coisa assim tremenda. Mas quando olhamos nas entrelinhas desse texto, e o tema da nossa mensagem é o que nos deixa maravilhado? O que nos deixa maravilhado no Evangelho? É interessante quando nós abordamos isso, que aquela multidão que estavam ali, eles ficaram admirados porque viram um homem recebendo uma palavra de Jesus do versículo 11, ouviram, ele diz assim, eu te mando, levanta, toma o teu leito e anda. A multidão viu a palavra de Jesus se cumprindo na vida daquele homem, que ele tomou o seu leito e assim, sabe que a pessoa ser curada de pegar um leito e passar no meio de todo mundo e ir para a casa dele? Aquele homem faz isso. A multidão viu o resultado visível da fé, a cura. A multidão viu um homem ir para casa. E aí a gente fica olhando os nossos dias. Parece, e às vezes algumas coisas nos fascinam. Nós sempre queremos ver as coisas visíveis. Nós sempre queremos ver resultados. Isso é nosso, é do homem. Nós sempre somos gerados pelas nossas expectativas de que algo vai acontecer. E aquela multidão ali, ela ficou delirante. E ela começou a glorificar a Deus porque ela viu o resultado da fé. Ela viu uma cura. E eu quero dizer para vocês que isso é pouco. Isso é muito pouco quando nós tentamos classificar o Evangelho por aquilo que nós vemos. A Bíblia fala que a nossa fé não é por vista. Você pode dizer amém? Não é pelo que nós vemos. Não é se alguém foi curado, não é se alguém foi para casa curado. Não é se alguém veio aqui receber uma bênção. O Evangelho não é um palco para as pessoas ficarem assistindo apenas manifestações da graça de Deus. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é aquele que permeia um alicerce que não é objetivado, não é caracterizado por coisas visíveis. A Bíblia fala em Romanos 1,16 que Evangelho é poder. Você pode dizer amém? Evangelho é simplesmente o poder de Deus. Mas é o poder de Deus, e ele diz lá, o poder para salvação. Irmãos, eu creio que o meu Jesus salva, eu creio que o meu Jesus liberta, eu creio que o meu Jesus cura as pessoas, mas o fundamento do Evangelho é salvar o homem. E é interessante aqui que a multidão viu algo, o resultado da fé, mas Jesus, quando olha para cima e vê aqueles homens descendo o leito, ele fala assim, vendo-lhes a fé. Então, a multidão foi motivada pelo sinal, foi motivada pela maravilha, foi motivada pelo sobrenatural, e às vezes nós caímos, andamos numa linha tênue, em que nós, às vezes, nós queremos ver as coisas acontecerem, nós queremos ver os milagres, nós queremos ver Deus agindo, nós queremos o sobrenatural, nós falamos muito sobre o Espírito Santo, as manifestações do Espírito, nós falamos sobre avivamento, mas o Evangelho é algo muito mais simples do que você imagina. A Bíblia fala que você pode ter tudo, mas se você não tiver fé, você não agrada a Deus. E eu posso dizer para você com toda certeza, existem muitas pessoas que possuem muitos dons, que são usados por Deus de forma tremenda, mas eles não agradam a Deus porque não possuem uma fé que agrada a Deus. E Hebreus 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E esses homens que foram vistos, Jesus vendo-lhes a fé. Mas que fé é essa que agrada a Deus? Essa é uma fé que ela não começa num culto, ela não começa num congresso, ela não começa num avivamento, essa fé começa na manifestação do amor de Deus nos corações daqueles homens, porque eles não se importaram se eles estariam fora daquele culto, eles não se importaram se iriam chegar para aquele culto, eles se importaram, é que alguém não teria chance de estar diante de Jesus. Então aqueles homens se unem num propósito, o amor está ali nele, o amor move aquela fé, e eles se unem para ter atitudes. Tiago fala muito sobre isso. E a fé sem obras é o quê? Morta. Você, a gente pode falar muito de fé, mas eu quero dizer para você que às vezes a nossa fé está apenas em querer ver as coisas acontecerem, mas a nossa atitude, a reação da nossa fé, a nossa fé tem que ser reativa, você pode dizer amém? A nossa fé tem que nos impulsionar para as pessoas. E foi essa fé que impulsionou aqueles homens a levar um homem sem oportunidade, um homem sem a mínima chance de estar diante de Jesus. Eu não sei se era um conhecido de alguém, eu não sei se era um desconhecido, mas eu sei que eles levaram e eles foram, eles tinham um objetivo. Irmãos, a nossa fé, ela tem que ser proativa e a nossa fé, ela tem que ter um objetivo. Você pode dizer glória a Deus? Você não pode ter uma fé numa expectativa de que, hora ou outra, Deus vai falar, Deus vai acontecer, hora Deus vai mover. Não, irmãos. O melhor de Deus já veio. O Evangelho é poder de Deus. E nós temos esse poder, essa autoridade. Amém, queridos? E quando nós temos esse Evangelho, nós recebemos uma fé no nome de Jesus para fazer coisas tremendas que nós vamos retirar de Jesus uma admiração. E Jesus ficou admirado com aquelas pessoas, porque elas tinham um objetivo, tinham um foco. E nada, irmãos, nada tirou aqueles homens do foco. Não teve multidão, não teve dificuldade. E às vezes a nossa fé, ela se esmorece nas primeiras barreiras, não é verdade? A gente tem fé, aí vem um impedimento, daqui a pouco você não tem mais fé. E a Bíblia fala em Tiago que nós não podemos ser pessoas de ânimo dobre. Assim, cara, você está bem aqui no culto de domingo passado, você estava bem no simpósio, você estava bem na conferência dos jovens, você estava bem no encontrão de dança, mas passa 3 dias e você não está bem. A nossa fé, irmãos, não é como a onda do mar. Você pode dizer amém? A nossa fé é firme, a nossa fé é movida pelo amor de Deus, a nossa fé tem um objetivo, e o objetivo da fé é buscar um homem. A fé é para servir as pessoas e glorificar o nome de Jesus. E eles fizeram exatamente isso. Você não pode parar. Você não pode baixar a sua guarda. Você não pode desanimar. Se talvez você esteja carregando alguém, carregando uma situação, seja um problema na sua casa, você fala assim, e a gente tem esses bordões que a gente fala, o negócio está difícil para mim, o vento está forte, a tribulação, o diabo se levanta nada, irmão, o diabo já está caído, tá? Ele já está caído, sentenciado, o negócio é que nós não nos levantamos. Nós, às vezes, não colocamos a nossa fé em ação. E o que Jesus ficou mais admirado que essa fé, ela supera obstáculos. Eu não sei como você está vivendo da sua fé. Se você quer que Deus faça algo sobrenatural na sua vida, na sua família ou na vida de alguém. Eu não sei se você está na expectativa de uma multidão que de uma hora para outra Deus libere uma palavra de cura, libere uma palavra de vitória. Irmãos, isso é ter fé por vista. A nossa fé é uma certeza de coisas que se não veem. Você pode dizer amém? A nossa fé, ela está firme em Jesus de Nazaré. E a nossa fé não se abala com as crises. Eu posso ouvir glória a Deus? Então, tem gente que fala assim, o crente não tem crise. Não é verdade, irmãos. Não é verdade. Não é verdade. Isso é o que as pessoas gostam de ouvir. Porque Jesus falou que nós vamos passar por crises. No mundo tereis o quê? Aflições, é crise. A crise pode bater na porta da sua casa, pode bater no seu casamento, pode bater na sua família, nas suas finanças. Ela pode chegar. E você só vai receber aquilo que você pode suportar. Você pode dizer amém? Então esse negócio de mimimi, porque está ruim, estou fraco. Que isso, irmãos? Digo fraco, eu sou forte nessa noite. Você tem uma fé que ela é inabalável, que ela traz a realidade de coisas que não existem. E a Bíblia fala em Hebreus 11, 12, que foi pela fé. E se você ver lá, pela fé, os antigos obtiveram vitória. Pela fé, as muralhas caíram. Pela fé, as cidades foram, reinos e cidades foram conquistadas. E eu vou dizer para você, a tua vitória é pela fé. A tua vitória é pela fé, a fé que Jesus nos dá, a medida da fé que Jesus nos dá. Então, a nossa vitória está sempre que aqueles homens usaram a fé, eles tiveram que fazer algo. Sempre, sempre. Jesus não dá nada pronto, ele nos dá em semente. Ele deu uma semente chamada fé. E quando essa palavra está no nosso coração, ela produz resultados. Aqueles homens, eles não pararam nas primeiras dificuldades. Então, tem gente que está caminhando e parece assim que ele tem uma expectativa que o evangelho seja como ele quer. Não, irmãos, o nosso evangelho é um só. Nós só temos um só batismo, uma só fé. Você pode dizer amém? Um só evangelho. E quando os gálatas ficaram fascinados por outro evangelho, Paulo vai adverter os gálatas. Quem vos fascinou? Indo vós para outro evangelho. O evangelho da graça que nós conhecemos é de coisas sobrenaturais. Mas eu quero dizer que o sobrenatural começa nas coisas simples de Deus. O avivamento começa nas coisas simples de Deus. A cura começa nas coisas simples de Deus. E a igreja precisa retomar as coisas simples de Deus para a gente deixar Deus admirado com a gente. Para Deus deixar assim, né? Deus botar a mão no queixo e falar assim, fulano está arrebentando. Eu não quero uma fé para que as pessoas possam me ver. Eu quero uma fé para que o Senhor possa me ver. E aqueles homens fizeram algo muito simples. Eles tinham um homem, um objetivo, passaram pelas multidões, subiram numa escada, e a parte deles foi descer o leito. O texto diz, e isso aqui me chamou a atenção, a ponto, o correspondente que estava fazendo uma abertura. Eles fizeram uma abertura para baixar o leito. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. A nossa fé é uma coisa tão tremenda que ela abre não um eirado, um telhado, mas ela abre o mundo espiritual para a graça de Deus ser manifestada na vida dos outros. E isso, essa fé foi acompanhada de esforço. Eu não sei quantos quilos aquele homem pesava, se era magro, se era mais ou menos, se era fortezinho. Eu sei que tinham que ser quatro carregar, e se tinham que ser quatro, é porque eu acho que o cara era pesadinho. Porque se fosse levinho, dois na frente, dois atrás, eu não sei que distância eles percorreram, eu não sei como eles fizeram para subir a escada, eu não sei se, eu acho que eles desceram por uma corda e desceram ali aquele paralítico, mas eu sei que aquela fé abriu os céus. E quando a nossa fé abre os céus, coisas maravilhosas vão acontecer. A multidão viu um paralítico sendo curado. Jesus viu um pecador sendo perdoado. A primeira coisa que Jesus trata é da vida espiritual daquele homem. Ele diz assim, olha, perdoados estão os teus pecados. Então, parece que Jesus estava fora de sintonia com aquele momento, pastor Gilson. Porque desce um paralítico ali, ele fala assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí, as pessoas ficavam pensando assim, cara, acho que Jesus não está legal hoje, não. Sabe assim, quando adolescente está pipa voada, você fala com ele assim, hã? Você quer lá, hã? Sim. Você está meio desnorteado, as pessoas falam com você, não está nem aí. Parecia que Jesus estava meio aéreo, fora de sintonia. Mas não, irmãos. Jesus viu a fé daqueles homens. Ele pôde enxergar que o problema maior do homem, o problema maior do paralítico, o problema maior de quem tem câncer, o problema maior de você que está são, você que está andando, você que está aqui na igreja, o problema maior do homem é o seu afastamento de Deus. E Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a missão do Evangelho. Então ele diz, filho, os teus pecados estão o quê? Perdoados. Deixa eu falar uma coisa para você. Este é o maior milagre que a fé pode proporcionar. Alguém que estava morto nascer de novo. Alguém que estava perdido ser achado. Alguém que estava fora do céu entrar no céu. A quem não era filho ser chamado de filho. Ele chamou filho. Ele não chamou fulano. Ele chamou filho. Os teus pecados estão perdoados. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Naquele momento, naquele instante, aquele homem foi salvo. Eu fico imaginando isso. E as pessoas falam assim, ah, mas, cara, qual é? Ele só quer negócio de perdoar pecados? Não é filho de Deus? Então ele fala assim, para que saibas que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, eu te digo assim, levanta, toma o teu leito e anda. E assim aconteceu. E eu quero aqui encerrar a minha mensagem. Eu falei que eu seria muito breve. Hoje, nós temos um grande desafio como igreja. Um grande desafio. Eu não quero ser conhecido como o pastor que faz com a igreja do avivamento. E isso é uma coisa normal que tem que acontecer na igreja. Mas eu quero ser conhecido por ter uma igreja que usa a sua fé. Vocês estão comigo? Pode dizer amém? Que coloca a sua fé para ser usada no reino, não para ser visto pelos homens, mas para ser visto por Deus. Você pode dizer amém por isso? E Deus está esperando que você use esta fé que você tem. Porque eu sei que existem pessoas que estão prostradas, que estão caídas, pessoas que precisam ser carregadas, pessoas que precisam ser conduzidas. E nós, cristãos, vivemos deitado em berço esplêndido. Vivemos na nossa inércia, achando que já aconteceu comigo. Vivemos na expectativa de que, olha, no culto vai acontecer algo sobrenatural. Esse culto, o fogo vai descer. Esse culto, algo vai acontecer. Às vezes nós vivemos nessa expectativa. Os dias passam e a gente não levou ninguém até Jesus. Os dias passam e o inferno não é saqueado. Os dias passam e nós continuamos trabalhando com pessoas que nós amamos e não falamos para ela que nós conhecemos aquele que tem autoridade para curar a enfermidade, para resolver qualquer situação, mas não falamos que conhecemos aquele que é o único que pode perdoar pecados. O único que pode salvar é Jesus de Nazaré. E às vezes nós nos esquecemos do nosso dia a dia. Até lembramos quando alguém fala assim, olha, fulano está doente, eu vou orar por você. Mas é preciso mais do que orar, é preciso ação. É preciso dizer assim, Deus, eu quero ser como aqueles homens que foram vistos pelo Senhor. Ainda que a multidão não me veja, ainda que a multidão não se admire de mim, ainda que as pessoas não se admirem do meu ministério, da minha vida, eu quero ser visto pelo Senhor. Quantos estão comigo nessa noite? Eu quero ser visto pelo Senhor. Eu quero chamar a tua atenção, ó Deus, de ser aprovado por ti e que minha vida tenha propósitos. Porque, irmãos, Jesus já veio. O que ele tinha que fazer aqui, ele veio e disse, ensinou como fazer, mandou os 70, mandou os 12 pregar o Evangelho. Agora é a igreja. O pastor Jesus falou hoje, nós somos o corpo. Nós somos a resposta de Deus. E eu sei que na sua família tem alguém que não está bem. Não é verdade? E alguém que precisa ser levado. Eu poderia pedir para você repetir assim: ser crente não dá trabalho. É mais ou menos vir à igreja, vir à escola dominical, vir na ceia, mas ser cristão é um privilégio. Porque cristão, ele não precisa de afirmação de ninguém, de pastor, não precisa ser visto por ninguém. Ele, no dia a dia, ele vive e põe a sua fé em ação, ele pratica o evangelho no dia a dia. E eu quero dizer que Deus colocou uma unção, Deus nos deu espírito não de covardia, mas de poder e amor e moderação. Se você está sendo covarde, Deus não te deu esse espírito. Se você diz que eu tenho vergonha, eu não posso, eu tenho medo, isso é covardia, não foi Deus que te deu esse espírito. Eu não vou dizer nem que é maligno, não vou dizer que é carnal, que é mundano, mas não foi Deus que te deu esse espírito. Você pode dizer, pela graça de Deus, eu sou o que sou, disse o apóstolo Paulo. Você é um seguidor do Cristo, você é como se fosse um pequeno Cristo. Por isso que você é cristão. E você precisa chamar a atenção de Deus. Não é por uma fé subjetiva, mas por uma fé objetiva. Tem muita gente que está caído. E tem muita gente para a gente levantar. Você pode dizer amém? Tem muita gente para a gente trazer na igreja, mas primeiro para a gente levar até Jesus. E eu me lembro na minha mocidade, que quantas vezes as pessoas procuravam o meu pastor, era o pastor Jaci, o pastor Lélio, e falava assim, aqui pastor, essa pessoa aqui se converteu, eu preguei o evangelho para ela, ela foi no culto na minha casa, é minha amiga de trabalho, e ela aceitou Jesus. Apresentava o pastor. Hoje nós temos a expectativa de ficar admirado com o culto. Mas a expectativa de Deus é de ficar admirado com você. Você pode dizer amém? Tem alguém que está na expectativa de ficar mais admirado, é com você. E Deus espera que você faça. Amém, queridos? Ó, a gente fala assim, as nossas escolas, a gente vive dizendo assim, cara, não tem mais jeito. José, que é professor, Cassinha, quem é professor aí, que está nesse ramo, a gente fala assim, não tem mais jeito. Mas, gente, tem jeito sim. E quem vai dar jeito nisso é Jesus de Nazaré. Eu creio nisso. Eu creio no avivamento nas escolas. Eu creio que se um aluno, se três alunos, se adolescentes se reunirem na hora do recreio e fizerem, Senhor, nós queremos essas almas. Não importa se o traficante está na porta da escola. Não importa se o homossexualismo está invadindo a escola. Não importa se o lesbianismo está invadindo a escola. O que importa, irmãos, é que quando o evangelho entra na escola, é porque você está lá, porque você entrou. E você disse, se tem alguém caído aqui, eu vou levantar. Não importa a estrutura da prefeitura, se a prefeitura permite ou não permite. Irmãos, nós vamos abrir janelas no céu, no mundo espiritual, para que o céu se abra sobre as nossas escolas. Você crê nisso? Eu creio dessa maneira. Mas eu creio dessa maneira simples. É que é o lugar onde nós estamos. É o lugar onde Jesus quer estar. É o lugar onde nós trabalhamos. É o lugar onde Jesus quer estar. E quando eu vejo esses bancos aqui vazios, irmãos, é porque nós estamos sendo tomados por um espírito de covardia. Porque nós não amamos mais a Deus como deveríamos amar. E não fala assim, não, porque eu amo as almas. Não, você não tem capacidade de amar alma nenhuma. É, se você ama, porque Deus te amou primeiro. Ele te deu essa capacidade para você amar alguém. E você precisa amar a Deus. Amar o Senhor Jesus. E dizer, Senhor Jesus, ainda, eu vou continuar falando de escola aqui. ainda. É Esther Fernanda. Esther, Fernanda e Karine. Essas três meninas. Bota aí, do lado de você, essa menina aí. Como é que é o nome dela? Não entendi. Kelly. Kelly. As quatro vão dizer assim: ainda que seja pesado para nós. Ainda que a gente tenha que levar um peso de ser taxada como pessoas anormais, de sermos taxadas como crentes, como é que eles chamam mesmo? Eles adjetivam a gente? Fanáticos. Obrigado. Ainda que a gente tenha que carregar esse peso. Ainda que a gente tenha que andar muitos meses para chegar no nosso objetivo. Ainda que toda escola te impeça de chegar lá. Ainda que vocês tenham que subir um degrau. Eu vou dizer para vocês quatro pessoas. Se vocês determinarem no coração de vocês, Senhor, a nossa fé, ela vai ser ativa nessa escola e nós vamos carregar, ainda que seja de uma em uma menina, nós vamos carregar e conduzir a tua presença, porque só quem pode tratar do maior problema do homem, que são os seus pecados, é Jesus de Nazaré. Vocês estão comigo? Amém? Mas para isso, é necessário uma coisa. A gente precisa teologizar menos. A gente precisa ter as expectativas em Deus. E a gente tem que ter a expectativa de Deus em nós. O que Deus quer que Pastor Gilson faça. O que Deus quer que Gustavo faça. O que Deus quer que Orlando faça. O que Deus quer que essas quatro meninas façam. E aí, irmãos, quando nós nos unimos, e a Bíblia fala que quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Onde Jesus está, vai ter salvação. Onde Jesus está, vai haver perdão de pecados. Onde Jesus está, vai haver sinais, vai haver curas, vai haver maravilhas. Mas, sobretudo, haverá uma aprovação, uma admiração de Deus por nós, porque Jesus vai ver a nossa vida, vai ver a nossa fé, e Ele vai ficar admirado. Eu queria orar por você, para que você pudesse não orar por bancos, mas orar por pessoas, e que você pudesse pedir a Deus: Senhor, eu quero almas. Você já orou assim alguma vez? Quem já orou pedindo almas? Levanta a mão aí. Amém. E eu quero perguntar a você: você ganhou almas para Jesus? Eu não vou perguntar quantos você ganhou, porque isso constrange as pessoas. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: que quando nós cremos nesse evangelho, você vai dizer assim: eu vou fazer a diferença onde eu estou. E eu serei um instrumento de Deus para levar muitos até Jesus. Eu vou levar aquele que ninguém dá nada. Eu vou levar aquele que não tem nenhuma força. Eu vou levar até mesmo quem não tem fé. Mas eu vou levar. E quando elas estiverem diante de Jesus, aí é com Ele. Aí é Ele que vai falar. Aí é Ele que vai responder. Aí é Ele que vai agir. Mas eu queria dizer para essa igreja que nós vamos saquear o inferno. Que nós vamos ganhar almas, mas nós vamos colocar uma fé objetiva, uma fé com resultados. E eu gostaria muito que você pudesse me procurar o pastor Gilson, pastor Paulo, procurar o presbítero João, procurar Fabrício, Marco Aurélio Júnior, os líderes da mocidade, procurar Marcos Vinícius, e você ficasse incomodado E você começasse a criar, pedir a Deus situações que você pudesse ser usada por Deus. Eu lembro aqui que o João falou de um café, de que ele fazia ou faz visitando as pessoas lá no Caju. Dona Dione, ela me relatou, acho, uns 2 ou 3 domingos atrás, eu preguei sobre a brevidade da vida, e havia uma vizinha que a senhora queria há muito tempo falar com ela, não é isso? Quantos anos? 14, 15 anos. Qual foi a sua estratégia, irmã Dione? Qual foi a estratégia? Foi. Olha só, eu quero perguntar para você, quantos creem que essa estratégia pode ter resultado? Visitar alguém e levar um bolo. Levante a mão se você crê nisso. É uma estratégia. Mas que tinha uma fé objetiva por trás. Irmãos, o evangelho é muito simples. Esses 14 anos criavam expectativas. Algo vai acontecer. E Deus estava dizendo, você vai fazer acontecer. Essa é a palavra que eu queria deixar para você. Você pode fazer acontecer o mover de Deus. Você crê nisso? Amém? De maneira simples. De maneira simples. Então, eu sei que no seu trabalho, quando você puder, você sempre tem que ter esse gancho. Quando alguém falar alguma dificuldade, você vai dizer assim, olha, eu tenho fé. Você pode dizer amém, querido? Que isso pode mudar. E eu tenho fé que eu vou lhe ajudar e você vai conseguir superar essa dificuldade. Porque eu vou te levar até Jesus. E quem nós levamos até Jesus, ele sai transformado. Hoje eu não vou pedir para você vir à frente. Mas eu vou pedir para que você vá adiante. Vá adiante dos cultos. Vá adiante daquilo que é religioso. Vá à frente daquilo que você tem medo. E se tem algo que eu me preocupo muito, é quando Deus fala assim, vai lá. Irmãos, eu vou. Eu vou. O que Deus vai fazer, eu não sei, mas ele falou assim, vai lá. E eu tenho que ir. E eu quero dizer para você hoje, se você não tem fé, Deus renova a tua fé nessa noite. Para dizer que você tem um bem muito precioso, que são os seus filhos. Os seus filhos são preciosos para você? Então eu quero que os nossos filhos, como meu neto, eles sejam conduzidos até a Jesus. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Que os nossos filhos sejam levados à presença do Senhor. Que os nossos filhos tenham um encontro com o Senhor. Que os nossos filhos tenham os seus pecados perdoados. Que os nossos filhos façam parte de uma geração eleita, de uma geração salva, de uma geração redimida. Então eu falo isso porque eu vi a minha irmã ali, lá de Nova Jerusalém, com a sua filhinha. Cara, a gente quer melhor para o filho da gente, não é? Então deixa eu falar, o melhor lugar para começar a usar a tua fé é dentro da sua casa. Porque quem está caído vai se levantar. Se alguém precisa ser carregado, vai ser carregado. Se ele não tem fé, você vai dizer, eu tenho fé. Vocês estão comigo, igreja? Pode dizer amém? Mas ele vai chegar à presença de Jesus. E quando nós levamos nossos filhos à presença de Jesus, as coisas acontecem. Eu falo para as mulheres, e eu sei como é mas eu sabia como era a vida da minha mãe. A minha mãe, ela começou sozinha em casa. Depois eu abracei o Evangelho. O meu pai não queria saber nada do Evangelho. Minha mãe ficava orando, orando. Um dia meu pai entrou pelas portas da igreja e num cantar de um hino, o hino falava assim, eu venho como estou. Meu pai não ouviu pregação, meu pai não ouviu apelo, o hino cantou, meu pai entrou, chegou aqui à frente, tirou o cigarro do bolso e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas sabe o que foi isso, irmãos? Foi a fé de uma mulher que nunca esmoreceu, que nunca largou o seu ministério, que nunca abandonou ninguém para trás, que sofreu, mas ela teve a sua vitória. E eu vou dizer para você que está aqui nessa noite, Deus já te deu essa vitória, porque Deus te deu a fé. E você pode ser mais que vencedor na sua família, no seu trabalho, mas o Evangelho é simples. O Evangelho é fazer as coisas que Deus quer que você faça. O Evangelho é viver para agradar a Deus. É só isso. E por isso a gente se reúne, a gente tem a facilidade de vir ao culto, de a gente adorar junto. E por isso nós estamos aqui. Mas só que amanhã, segunda-feira, eu já conversava com o Diácono Edésio. Falei assim, Diácono Edésio, eu gostaria que amanhã o senhor pudesse ir ao hospital visitar a vovó. Ele falou assim, pastor, eu vou. Aí ele falou assim, mas se tiver alguém para dirigir meu carro, eu falei, só Désio, por favor, eu não estou dizendo que o senhor vai de carro, eu quero que o senhor vá amanhã. Seja de van, seja de ônibus, de carro ou não. Ele falou assim, tá certo, pastor, eu vou amanhã. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho é muito simples. O Evangelho é estar onde ninguém quer estar. Você pode dizer amém para isso? O Evangelho é ir onde ninguém quer ir. O Evangelho é suportar o que ninguém quer suportar. E hoje nós estamos vivendo como crentes fracos, melindrados, querendo o nosso Evangelho. Esse Evangelho é o de Gálatas, que fascina. O meu Evangelho não fascina. O meu Evangelho é real. É o dia a dia, de fé em fé, de glória em glória. E vendo as pessoas sendo salvas. É vendo casamentos sendo restaurados. É vendo famílias sendo construídas. É ver jovens e adolescentes libertos. Mas, sobretudo, ver uma igreja produtiva. Que não se alimenta da mensagem de domingo. Mas se alimenta da palavra do Senhor. E por ela, ela vive de fé em fé e de glória em glória. Eu quero orar por você aí embaixo. Eu vou te dar 30 segundos para você pensar. Você pode pensar em 3, 4 pessoas. Por favor, agora pense em pessoas. Em pessoas que Deus vai falar, vai colocar no seu coração. 3 ou 4 pessoas que Deus vai dizer assim para você. Eu quero te usar para essas pessoas. E eu vou dizer já para você, vai te dar trabalho. Amém, querido? Vai te dar porra em ação, vai te dar trabalho. Você vai cortar um dobrado. Não vai ser fácil, não. Mas se você colocar 3 pessoas e você falar assim, Deus, eu quero essas pessoas diante da tua presença e que sejam salvos. Pode ser 3. Imagine que se nós somos 100 aqui, se cada um aqui pensar em 3, nós vamos multiplicar isso. Amém? Nós vamos ter 400 pessoas aqui. Quantos creem assim, como eu estou falando, de modo simples? Eu gostaria que estamos agosto, setembro, esse final de ano, esse fosse o foco da nossa igreja, de relacionamentos. É, aquilo que foi falado, uma visita com um bolo. Pagar a cantina para alguém. Pagar para alguém ir no Radical Vida. Amém? Os radicais estão aqui comigo? Amém? Investir na vida de uma pessoa. Pastor Gilson, na semana aqui, Fabrício falou muito sobre reconciliação, né, Fabrício? Reconciliação. Deus nos deu esse ministério para reconciliar as pessoas com Cristo, com Deus. Amém? Deus nos deu esse ministério. E aí, eu gostaria, Pedro, seja um reconciliador de pessoas. Amém? Cláudio, seja um reconciliador de pessoas. E nós vamos levar. Ricardo, você pode fazer isso. Pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo seu testemunho, você pode ser um reconciliador de pessoas. Quantos estão comigo nessa noite? Vocês pensaram nessas pessoas? Pensaram em três pessoas? Eu queria que vocês orassem todos os dias por essas pessoas. Não diga aquilo que Deus já sabe. Senhor, fulano é muito difícil. Mas você já diga pela fé. Fulano será transformado e impactado pelo Evangelho e vai se converter. Se ele é viciado, você já vai já dar glórias a Deus e vai dizer assim, fulano vai ser liberto. Amém? E eu vou dizer para você aqui, vão acontecer menos suicídio nas escolas. Vão acontecer menos divórcios na cidade. Mas vai ter um índice grande de natalidade, de nascimento. Porque eu creio que muitas pessoas vão nascer de novo. Você vai gerar filhos espirituais. E isso, irmãos, filho é sinônimo de trabalho. Perdoe aqui. É uma fábrica de fazer cocô, não é, Viviane? Você já contou quantos dias, quantas vezes por dia João faz cocô? Chuta aí. Qual é a média que você acha que uma criança faz cocô por dia? Umas 5 a 10? Depende. De 5 a 10? Sei lá, não sei. 6? De 5 a 6. Mas se ele tiver meio desarranjado, vai até 10. Não é? Hoje é tudo fácil, Gilson. Pega aquela fraldinha ali, pá, pá, pá. Mas assim, dá trabalho limpar o bumbum de criança, para se ficar bem limpo, né? Dá trabalho. E aí você tem que dar, eu vejo a menor lá, dá uma vitamina, dá um remedinho, dá isso, dá aquilo. Vou perguntar aqui, Viviane, quem que sofre mais? Quem que é mais mole quando leva João para vacinar? Você, né? Mas quem é mais duro? Cara, eu fico pensando assim, se o Gustavo foi vacinado ou não, não sei. E foi. E eu lembro disso, que quando eu entrava lá no posto, a criança já entrava se esguelando. Virava assim, um lutador de jiu-jitsu, numa criança de um ano e pouco. Porque ela sabe que vai sofrer. E o pai já sofre antes, durante e depois. Sim ou não?
Sim.
Seu filho machucar qualquer coisa, meu neto quebrou lá o braço. E depois ele achava que era um homem de ferro. Ele encostava na parede assim e ficava assim, ó. Tuf, 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 tuf. Achava que ele era um homem de ferro. E quantas gessadas Gustavo já levou na cara? Cassinha. Gessada na cara e ele tá assim, tuf. Ah, o diabo lá. Cara, ter filho dá trabalho. Você pode dizer amém? Mas eu creio que você vai ter trabalho sim. Mas coisa maravilhosa, irmãos, é quando uma criança é gerada, quando ela vai crescendo, e coisa prazerosa para Deus é quando alguém nasce de novo. Você pode dizer para quem está do seu lado, olha, o novo crente vai dar trabalho, vai ter que ser levado, discipulado, carregado, mas nós vamos estar aqui para fazer esse trabalho. Eu vou dizer para você com toda certeza, menos pessoas vão tirar suas vidas nas escolas. Menos adolescentes irão se cortar, se flagelar. Menos adolescentes vão morrer de overdose, vão morrer de coma alcoólico. Menos adolescentes vão morrer de acidente. Porque nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui. E nós vamos fazer essa diferença. Sabe? Eu fico olhando assim, os psicólogos que nós temos aqui na igreja. Às vezes você vai levar alguém aqui e você fala assim, eu não consigo entender essa pessoa. Você não precisa entender, você precisa amar. E só conduzir. Eu queria que as mães pudessem dizer assim, sabe, é tão bonito, a gente viu ali fora, Marquinhos, Jacim, Gustavo. As mães, com toda a autoridade, né, disseram assim para os maridos, se vira, fica com o seu filho lá fora que eu vou assistir o culto. E todos os maridos obedeceram, né? Jacim estava com a filhinha, né? E Jacim, assim, não é maneira de primeira viagem, mas esqueceu um pouco do traquejo do troço. Ele sacudia tanta criança. Eu estava preocupado com isso. Tanto que ele sacudia a filhinha. Estava ali, cara. Todos os três ali. Pagando o preço. De criar uma criança. Às vezes a gente perde culto. A gente perde noite. Quero dizer para você. Essa palavra de hoje é para deixar você desconfortável. Você pode dizer amém? Desconfortável. Mas para deixar Deus muito confortável em dizer assim, Soraya, valeu a pena salvar você. Valeu a pena investir na tua vida. Porque você tem feito coisas que eu estou admirado. Você já tem as pessoas. Hoje eu vou fazer diferente. Eu queria que você aguardasse, eu vou orar abençoando você. Orar abençoando as coisas que você vai fazer a partir de agora. Orar abençoando os teus propósitos, eu vou dar a bênção apostólica. E depois nós vamos dar os avisos principais. Então eu gostaria de não interromper esse momento. Mas você pode falar assim, pastor, eu não tenho tempo. Eu não sei quem vou fazer, o que, que eu vou fazer. Eu fico olhando aqui. Cara, se você tem um, dois, três filhos, o seu ministério começa na tua casa, são os teus filhos. Na sua casa, são os teus filhos. E você vai dizer assim, ah, eles já estão numa idade, eles que sabem. Não, queridos. O sacerdócio foi dado por Deus. E eu exerço ainda o sacerdócio sobre o meu filho. Aqui, barbudo, casado, 7 anos de casamento, eu exerço o sacerdócio sobre ele. Ele pode estar na casa dele, mas eu exerço o meu sacerdócio sobre a vida dele. Ele não vive mais da minha renda, do meu salário, não come o meu arroz e feijão. E tem muito pai que fala isso errado. Enquanto comer meu arroz e feijão, tiver debaixo do mesmo teto, olha, ele vai sair de casa, vai comer o arroz dele, o feijão dele, vai estar na casa dele, mas você continua sendo um sacerdote do seu filho. Porque Deus te deu para um dia você entregar ele para Deus. Para ele andar na presença de Deus. E não tem filhos independentes. Você pode dizer amém? Não tem filhos independentes. Esses filhos têm pai e mãe. Você não tem que se meter na vida deles, mas tem que ser sacerdote dele. Daqui um dia, Viviane, Manu vai estar com 15 anos. E ela vai dizer assim, eu vou não sei aonde. Eu falei assim, nananina não. E um dia ela vai casar, acho que uns 23 anos está casada já, para a alegria de Marco Vinícius, né? E ela vai falar assim, eu vou fazer isso. Você fala, filha, vem cá. Você não vai fazer não, porque eu não te ensinei assim. Você não come mais o meu arroz, mas eu sou sacerdote. Eu sou responsável pela sua vida. E eu creio, irmãos, que muitos de nossos filhos estão andando errado porque os pais desistiram de ser sacerdotes. Sabe? Tipo assim, quer fazer você que sabe. Não, querido. Nós recebemos sacerdotes e temos que cuidar de nossos filhos. Você vai cuidar de Esther sempre. Vocês vão cuidar de Esther sempre. Esther, você está ferrado. Você vai casar, você pode morar lá na França, o que for. Mas quando mamãe ligar para você e falar com você, minha filha, não gostei disso. Você está bem, mãe? Está bem, mãe? Amém? Baixa a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, nós ministramos a palavra sobre fé e queremos viver isso no nosso dia a dia. Nós somos aqueles que fomos chamados para resgatar, para levantar, para suportar, para conduzir, para discipular, para chorar juntos. Senhor, para abrir janelas no mundo espiritual e levar pessoas até a tua presença, para que elas sejam geradas como novas criaturas. E eu oro por esta igreja, que essa igreja seja relevante, que possam conduzir e trazer muitas pessoas para a igreja, já convertidos, Senhor. Muitas pessoas para esta igreja. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, desde agora e para sempre, que a igreja diga amém.